Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você na despedida de novembro de 2022, já vai tarde. Copa do Mundo no Catar mexendo com os nossos corações, somos todos torcedores em verde, amarelo, azul e branco e a favor da boa educação, do respeito dentro e fora dos gramados. Portanto, salve Gilberto Gil e se recupera logo o Neymar, pelo amor de Deus. Vai jogar bola, pelo amor de Deus, meu filho. A gente recebe hoje no sofá a Lineker, cantora premiada com o Grammy Latino desse ano na categoria de melhor álbum de MPB, com o excelente Índigo Borboleta New. Lineker!
Maravilhosa, poderosa!
Que alegria estar aqui, gente. Eu acho que desde que minha carreira começou, eu tinha um sonho de sentar no Saia Justa.
Oh, que amor!
Pra conversar. Eu adoro muito vocês. Estou muito feliz de estar aqui.
E a gente obrigada adora que você sabe disso.
E adoro muito conversar também, né?
Adoro muito conversar. Sou faladeira.
Lineker, te conheço, né? Temos uma relação. E só descobri agora que seu nome é uma homenagem a um jogador inglês.
Minha mãe criativa.
Jogador não, Astrid, cala sua boca pra falar do cara. Porque o cara foi o artilheiro da Copa de 1986.
Eu não tenho muita relação. Mas...
Gary Lineker.
É, e Gary Lineker, Lineker ainda é o sobrenome e escreve com E. E minha mãe, inclusive, um beijo, mãe, que tá assistindo.
Tá vendo?
Tá assistindo, claro, a família
Ai,
inteira.
Ai, que amor.
Minha mãe fez essa homenagem e adaptou ao invés do Lineker, Lineker.
Tá.
E eu sempre fui apaixonada nada pelo meu nome desde que eu sou criança.
Seu nome é seu nome.
Sempre.
Oxê, você assim. Tá louca.
É, sempre.
É o nome foi mesmo uma homenagem ao cara, porque sua mãe, seu pai, eles eram fanáticos?
Não.
Por Copa do Mundo?
Não, não minha mãe e meu pai eram modelos na época que eu nasci. Minha mãe é Miss Café Araraquara.
Ai,
e meu pai, era Miss, meu pai era Mr. Bauru. Se conheceram assim.
Eu tô passada. Mr. Bauru. Uma
história maravilhosa.
A beleza de família.
Gente.
Não, tem a Miss Café Araraquara.
Miss Café Araraquara.
Ai, gente, a gente que é do interior, a gente é tudo, né?
É, a gente é tudo, não é, Sabrina? A gente sabe o que significa ser do interior, é babado.
A força do interior é babado.
Só surpresinhas agora. Mas vem cá, puxando a Copa do Mundo pra gente, a Copa do Mundo é palco pra grandes vitórias, onde o que vale é bola na rede e o grito libertador de gol. Até pra quem não conhece nada de Copa do Mundo, quando o grito gol já fica enlouquecida. Ninguém perdoa um passe mal dado ou um pênalti perdido. Mas não acertamos sempre. Tropeçar nas metas faz parte das nossas vidas, em campo ou fora dele. A ativista Greta, do clima, Greta Thunberg, em entrevista a um podcast em inglês que eu adorei o nome, How to Fail, como cair, como errar, como desabar, considera uma falha ter tentado viver como uma adolescente comum. Depois ela se tornou uma ativista fervorosa, como todo mundo hoje em dia sabe. Se errar é humano, e suposto, se errar é humano, por que que a gente sofre quando alguma coisa não dá certo? O que que você acha?
Eu acho que eu aprendi a ser uma pessoa resiliente.
Tá.
E, ao mesmo tempo, eu me cobro bastante, assim. Eu tenho lua em virgem.
Então, acho que essa lua,
Em virgem...
Canceriana
com ascendente aquário.
Ascendente aquário.
Ascendente aquário, lua em virgem.
Não entendi nada. Explica.
Eu acho que a pessoa que tem virgem no mapa é uma pessoa criteriosa dos seus tempos, dos seus caminhos, do trabalho, principalmente.
Exigente.
E eu acho que, desde criança, eu sempre me exigi muito pra ser boa aluna, pra ser boa filha. Pra ser...
Você ou seus pais também, tipo, de educação?
Minha mãe também, mas acho que muito partiu de mim, assim.
Tá.
Pra ser uma boa coroinha, porque fui coroinha de igreja. Então, acho que eu sempre me coloquei uma pressão muito grande sobre as coisas, mas sem conseguir relaxar também muito sobre essas coisas. E eu acho que também, quando a gente pensa hoje, fazendo um recorte de ser uma mulher preta e ser uma mulher e ser uma pessoa trans, a pressão que se coloca sobre a gente... É muito grande. Então, o nosso erro, ele não pode ser falho. A gente tem que acertar, a gente tem que ir pra escola, a gente tem que lembrar de passar o creme na perna pra gente não ser utilizado quando a gente é criança. Isso já trazendo racismo também nessa pauta. E eu sinto que tudo isso foi me deixando uma pessoa muito arisca na vida, assim, e muito amada. E eu acho que meu desarme começa muito recente, acho que na pandemia. Foi o momento onde... Eu consegui mergulhar dentro de mim ali sozinha na minha casa e entender um passadão dos meus últimos 10 anos, como eu nunca tinha feito, desde que eu saí de casa. E aí senti todas as pressões que eu me botei, senti todas as vezes que eu me silenciei, todas as vezes que eu não consegui chorar, todas as vezes que eu me cobrei para dar certo. Principalmente, eu cheguei em São Paulo muito nova, né? Cheguei aqui com 18 anos, com R$150 um violão. Então, eu tinha uma pressão muito grande comigo sobre sobreviver. Só que, ao mesmo tempo, é muito injusto, né? Porque, assim, a gente se coloca nos lugares muito cruéis, às vezes. E eu acho que eu tô num processo de me colocar no colo.
Você já teve medo da cobrança, assim, num lugar tão pesado que te paralisou? Assim, já te impediu de fazer alguma coisa, assim? Medo do que as pessoas vão dizer do seu erro?
Eu acho que a primeira vez que eu me vi paralisada com medo do meu erro foi 2013, final de 2013, quando eu tinha terminado o terceiro colegial, e aí eu ia prestar vestibular. E eu queria fazer artes cênicas na Unesp. E eu tive um baque na frente do computador, porque eu fiquei pensando, como é que eu, de Araraquara, vou sair daqui para morar em São Paulo, deixar minha família sem estrutura, porque minha mãe não podia me ajudar, meu pai sempre foi um pai ausente. Acho que essa primeira coisa de sair de casa e não dar estrutura para minha família, não ser mais um suporte para minha mãe, foi uma das primeiras vezes que eu me vi paralisada. Só que minha mãe é uma pessoa muito, muito para frente, assim. Minha mãe sempre me deu muita coragem, minha mãe sempre me fez sonhar e botou muita carga nos meus sonhos. E aí eu lembro que eu falei pra ela, mãe, não vou fazer o Unesp, mas eu vou pra Escola Livre de Santo André. Ela falou, vai, se você não conseguir, você volta. Mas mesmo nessa dificuldade de acreditar mesmo que eu podia ir e colocando em pauta os meus sonhos, acho que essa carga da minha mãe sobre, independente do que acontecer, você tem uma família, você sabe o ponto de ônibus que você vai pegar pra voltar pra casa, você tem seu eixo, você tem a mim. E acho que isso foi me dando coragem, mas acho que é isso. Mesmo que a gente construa um gráfico alto de coragem, é sempre um pico que a gente desce. E esses ares que a gente vai... Hoje uma pessoa me falou sobre o movimento da borboleta. Que a borboleta, ela vai pra baixo e depois ela sobe.
Depois voa, né?
Depois ela sobe.
Sim.
Então, acho que... E até esse processo também de se encasular pra gente conseguir ir, né?
Pra até ganhar mais força, né?
Exatamente.
Pra poder voltar com tudo, né?
É. Eu perguntei porque o medo de errar, ele dá uma paralisada na gente, né?
Você tem uma relação...
Ah, eu tenho, eu sempre tive.
Pesada, né? Com ele, né?
Muito, sempre tive muito medo de errar. Muito medo do julgamento, muito medo que as pessoas... Ainda tenho, mas eu também tive esse despertar, assim, como a Aline, que assim, de parar um pouco. Quando eu vi que tava me paralisando, eu falei, eu tenho que parar um pouco pra pensar como é que eu vou me relacionar com isso, como é que eu vou me livrar dessa amarra, né? Sem deixar de me preocupar com o outro, sem deixar de pensar na minha melhoria, óbvio, né? De entregar coisas bem feitas, mas sem deixar ele me paralisar, né? E fiquei pensando muito sobre perspectiva, né? O que é o errado e o certo? Por que a gente considera uma coisa errada e a outra certa? Esse maniqueísmo, assim, às vezes foi um ponto de partida para mim, né? Uma vez o Herbie Hancock estava falando que estava tocando com o Miles Davis e ele deu um acorde completamente errado, que ele falou, nossa, errei muito, chega, botou a mão na cabeça. E aí o Miles Davis, no meio do solo, começou a fazer umas notas que fez parecer com que o acorde que ele fez estivesse certo. Então, se a vida lhe der um acorde errado, sabe, faz um jazz, porque realmente não tem como a gente se cobrar tanto, né? E poder ser ousado, ousada, e poder inovar, e poder arriscar.
E quando
arriscar,
não der pra fazer um jazz, meu, apaga e começa de novo.
Começa outra coisa.
E se a gente parar pra pensar, a gente se cobra tanto, e dos outros também. Porque assim, quem nunca errou, quem nunca fracassou, né? Porque a vida é cíclica. É o que a Lilica falou, uma hora, se a gente tá aqui em cima, a gente tem que se preparar porque a gente vai descer. E depois a gente vai subir. Quando a gente tá lá embaixo, quando a gente tá no fracasso, quando a gente tá no erro, até quando a gente erra, quando a gente perde, a gente é aí que a gente ganha a nossa força. Eu acho que é o lado positivo de você, porque você tem a oportunidade de você se conhecer melhor, de você conhecer onde você errou, de você entender o seu erro, né? E aí, nessa hora também, tem gente que não tem ninguém. Porque quando você fracassa, todo mundo se fecha pra você, né? Ninguém quer. Às vezes ninguém.
Quem tá aqui quando você tá aqui? Quem tá aqui quando você tá aqui?
Quando você tá lá embaixo, às vezes quando você tá lá no. Aí todo mundo vira as costas. Então nessa hora você tem que aprender muito com você mesmo.
A se acolher também,
né? Se acolher.
Ser generosa com você.
É, conversa com você como se você estivesse conversando com alguém que você ama, sabe? A Brené Brown, que eu já falei aqui uma vez, fala também disso. Que tem uma frase do Jung que ela fala no livro. Que é você não é o que lhe acontece, você é o que você escolhe se tornar. Né? Então, assim, você total. Não se resume naquela situação que para você foi um erro fatídico e que tudo acabou, sabe? Então, falar da história, falar do que você viveu, mas assumir o que você viveu.
É muito doido, porque eu sinto que sempre também, quando a gente está indo para frente, é importante que a gente comece a olhar para o nosso passado. Eu lembro que uma vez a minha terapeuta... Inclusive, preciso voltar pra terapia.
Bora, minha linda.
Lembrei agora, não tá falando nada.
Não, já mandei mensagem. Ela falou sobre esse processo de... Eu não tava conseguindo entender o momento que eu tava, porque eu não tava acessando uma memória fresca, não tava acessando o meu agora. E ela falou, mas talvez não esteja no seu agora. Você já pegou uma foto da sua criança e conversou com essa criança?
Isso é um excelente exercício.
Sobre não se culpar tanto, não se julgar tanto, não se boicotar tanto, não se botar tanto para trás. E eu sinto que o primeiro contato que eu tive de novo com uma foto minha numa festa junina da escola, e eu coloquei essa foto na minha casa hoje, num lugar que eu vejo e falo com a Aline, que é com 5 anos.
Você fala?
Eu falo.
Que legal.
Às vezes eu não preciso nem falar, mas só de saber que ela tá ali.
Só te olhando.
Eu já fico... A gente já foi isso, a gente já foi outra coisa e a gente tá indo pra um lugar que a gente não sabe qual lugar é esse.
Legal.
Mas a gente tá indo, acho que...
E tem uma coisa que acompanha a gente, eu acho, nessa questão de errar e acertar, é porque, normalmente, as pessoas não aplaudem tanto quando a gente acerta. Agora, quando a gente erra, é um tal de apontar e sublinhar.
A lente pro erro, né? Muito maior.
Tipo, parece que apaga tudo que você faz de maneiro e só sobressai aquilo que você não faz de tão incrível.
Cara, às vezes a oportunidade que a pessoa tem já é pequena ou não tem. E quando tem, ainda não, acontece alguma coisa.
Tem um exemplo,
né?
que eu não posso usar nem Lineker, nem posso usar Larissa como exemplos, mas eu vou dar o exemplo de uma pessoa, cantor X, tá? Vou até botar tipo, no masculino. Pra distanciar bastante, as pessoas vão entender o porquê. Que aí a pessoa vai, é um excelente cantor, manda super bem. Naquele dia, dá uma semitonada, não saiu tão legal. O povo não sai aplaudindo, não. O povo sai, tipo, apontando e não lembra que o início do show, a abertura foi maravilhosa, que de repente a pessoa tava um pouco mais nervosa, por isso que não saiu tão legal. E por que eu disse que vocês não podem ter exemplo? Porque vocês não erram,
né, eu tenho uma leitura disso, que às vezes no teatro, principalmente a gente vê isso no teatro, quando uma pessoa erra, a pessoa é acolhida e é aplaudida. Agora, eu acho que a gente está vivendo uma sociedade da intolerância total com o erro, o que está nos deixando paralisados. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar também com o erro. Eu sou cria de televisão ao vivo. Então, eu erro e arrumo o erro na mesma hora. Então, isso para mim, na minha vida pessoal, é ótimo, porque eu... Sim, desculpa, erramos, mas deixa eu corrigir. Falei aqui o nome errado. Vocês já viram acontecer isso aqui algumas vezes. Mas eu acho que a sociedade hoje em dia, nós artistas, nós pessoas expostas um pouco mais ainda, a gente quase que já não fala mais para não errar, para não ser cancelado. Esse medo desse cancelamento anda nos paralisando. E isso nada mais é do que o medo do erro. Alguns imperdoáveis. Alguns imperdoáveis. Outros nem tanto. Vem cá, existe uma maneira, essa vai ser a próxima pergunta, da gente lidar melhor com o fracasso? Para responder isso, quem vai abrir a rodada é o nosso querido Ronaldo Nazário, estrela do documentário Ronaldo, o Fenômeno, que conta a trajetória do atleta no futebol. Uma verdadeira história de superação. Ronaldo é embaixador dessa Copa 2022, está lá no Catar, mas abriu uma janelinha na agenda para conversar com a gente sobre essa danada da falha, do erro.
Existem dois tipos, né, de falhas e fracassos no futebol. É a esportiva, né, que cada domingo a gente está jogando, ou tem a vitória ou tem a derrota, e a gente tem imediatamente outro jogo, então a gente não tem nem muito tempo para pensar sobre esse fracasso ou sobre essa falha. Mas tem o outro que é mais humano, né? Que é a saúde mental de cada um. E aí sim, é muito mais importante e muito mais profundo. E como eu dizia antes, né? Há 20 anos atrás, eu não entendia bem o que era e essa necessidade. No meu caso, nos meus fracassos, principalmente na minha luta com o meu corpo, né, minhas lesões, eu tive muitas dúvidas e muito medo. E isso, se eu tivesse um acompanhamento, talvez eu teria ficado muito mais tranquilo para o resultado sair melhor, né? No entanto, deu tudo certo, graças a Deus. Mas assim, eu indico super hoje esse acompanhamento terapêutico, seja de um psicólogo, de um analista, de um acompanhamento realmente para poder evoluir com a sabedoria, né, de psicologia, enfim.
Eu queria ver ele voltar a jogar. Só isso. E a Copa veio como um presente. E foi maravilhoso.
Obrigado, espero que vocês tenham gostado aí do filme e a gente se vê em breve.
A gente adorou o filme é lindo, Sabrina chorou, já sei. E o filme está disponível no Globoplay, tem entrevistas, ó, errei, com o Zidane, o Romário, jogou muito também, Roberto Carlos, aquele, o coxudo, né? Super vale a pena assistir, como eu disse, é de chorar. Agora, para falar em futebol, para falar em erro, hoje, Argentina e Tunísia, 0-0. Argentina jogando um bolão, mas a bola não entrava porque o goleiro da Tunísia era melhor do que os 11 da Argentina. Pênalti, Messi. Errou.
Meu Deus.
Desculpa, Deus. Falei Tunísia, Polônia. É outro erro. Quarto já. Vai contando aí quantos hoje. Polônia. Cara, o cara errou o pênalti.
Doideira.
Que doideira. Numa Copa do Mundo.
O mundo inteiro te olhou. Sobre o Messi na excelência
dele. E não é um menino, como o outro acabou de falar, e que tem acompanhamento psicológico, parará, parará. Já é um homem, já é a última oportunidade de Copa do Mundo dele.
Gente, muito cruel, acho.
Gente, cruel!
O pênalti é a materialização do sentimento da pressão. Imagina, que a gente vive a vida inteira em relação a todas as decisões e escolhas.
O cara errar um pênalti pro mundo inteiro olhando.
É como se estivesse o tempo inteiro assim, né?
O pênalti é na frente do computador.
Sabe, a escolha, exatamente. Não, é o computador, a sua escolha.
Tem uma outra relação que é boa de fazer com o pênalti também, que é vestibular, gente, para as pessoas jovens. Que você estuda a vida inteira e tal, e aí você tem aquela oportunidade de passar para a faculdade.
Aí você posso falar? Fora. Posso falar? Errei na minha primeira tentativa. E sabe por quê? Na redação. Você acredita?
Jura. Mentira.
Redação, juro.
Acredito muito.
Foi uma questão ideológica. Eu peguei porque até o povo do cursinho que eu fiz pediu revisão da minha prova, porque ninguém acreditava que eu não tinha passado. E eu bombei na redação. Tirei zero.
Caramba.
Ideologias. Ô, Astrid.
Imagina, meio que essa sensação, né? De ver toda a plateia, a família, amigos.
Todo mundo na expectativa.
Todo mundo na expectativa de você ir lá e fazer um gol, de você ir lá.
Não.
Fazer uma apresentação
incrível.
Digna, incrível.
E é doido, porque às vezes...
passar no vestibular.
Já aconteceu assim na prática, uma rodada. Na prática. Sei lá, no palco, no teatro, ou no afropunk. Já escorregou no palco, já aconteceu alguma coisa?
Já errei letra.
Errar letra. Uhum. Ah, mas o povo canta junto.
Não, mas é... Mas, ao mesmo tempo, eu fico me julgando, assim, tipo, ah, você errou
aquela coisa de ter
sua própria letra, né? Você escreveu sua poesia, vai esquecer, é isso.
Mas que é concentração, né, não?
Concentração, às vezes, sei lá, passa, tipo, ai, preciso pagar a conta da manhã. Uh-huh. Mas, assim, eu tô presente, mas às vezes passa ali um pensamento.
Lari.
Eu já caí na estreia do Elza, eu caí.
Na estreia. Não foi no segundo dia.
Foi no segundo, meu no Deus. Terceiro dia, no quarto. Foi na estreia,
e
com
você
todo
jogou?
Mundo.
Com todo
quê.
Mundo.
Foi... E aí eu pá, levantei no igual golpe de capoeira, trá. E aí todo mundo ficou achando que fazia parte do espetáculo. E foi muito doido, porque eu fiquei arrasada. Eu fiz, eu não acredito, que vergonha. E tem isso, né? O erro é o medo da vergonha. A vergonha, ela intimida a gente. Ela faz a gente ficar em pânico. E aí eu caí e já tive um branco também, que foi bizarro na peça. Foi assim, primeira você frase do esquece. Espetáculo,
eu já vivi isso no teatro, com uma amiga no palco, eu vi acontecer no palco. Aí é constrangedor também para quem tá na plateia.
Sim.
Porque você
é desesperador.
Assim,
o que eu faço para ajudar?
Que eu faço
e agora?
Já será aconteceu que bate com você, Lu?
Então, não, no palco eu agora não tô me lembrando assim rapidamente, porque eu não erro o texto nunca, meu texto tá sempre super decorado.
Ah, tá
Ela não erra nunca.
Tá?
Ela não erra.
Ela é
não, atriz. Mas aí...
Ela
mas...
não erra.
Miga, não, miga, peraí. Peraí, eu vou te explicar, eu vou te explicar. Inclusive, tem um defeito nisso. Porque tem uma autoconfiança também. Uma super autoconfiança. Tipo assim, não vou errar meu texto de jeito nenhum. Aí, o que, que eu já fiz com isso? Roubei o texto da coleguinha. Não só falei o meu, como já emendei no da outra. Porque tava tudo decorado na minha cabeça. A outra ficou no meio do caminho e não pôde falar. Já fiz isso. Inclusive, aproveito pra pedir desculpas aqui. Foi na peça Dona Foice dos Maridos, você sabe quem é.
Vou deixar o erro da Sabrina pra daqui a pouco. Vem cá, o Saia Justa tá aqui, é um luxo, só acompanhando a Copa, com as jornalistas da Globo contando tudo direto pra gente, com exclusividade do Catar. Então chega mais, porque hoje é dia da Débora Gares, repórter, daquelas que fica colada na seleção. Ela é setorista, né? No ramo a gente fala isso, da nossa seleção brasileira.
Oi, Astrid, Luana, Larissa, Sabrina, oi, Lineker, tudo bom? Muito boa noite, que prazer estar participando do Saia Justa com vocês. Quer dizer que vocês estão falando sobre falhas, né? Olha, no futebol, a tolerância com elas é baixíssima. Isso porque tem gente olhando o tempo todo. E se a gente for falar de Copa do Mundo, então, é pior ainda. É o planeta todo acompanhando e uma simples falha pode colocar a perder um trabalho de 4 anos. Pode ficar marcado na história de um país. Quem não lembra da final da Copa de 1950, hein? Brasil, Uruguai, Maracanã, lotado, abarrotado. Até hoje os brasileiros lamentam as falhas cometidas por aquela seleção. Agora, claro, tem falhas que nos favorecem também, né?
Vai partir, vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu, acabou! 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 O Brasil quer gritar com você!
Nesse caso, a gente se deu bem. O próprio técnico Tite admitiu por aqui que falhou no primeiro jogo do Brasil, confronto com a Sérvia. Isso porque ele não percebeu que Neymar estava machucado em campo. E ele também acabou desperdiçando todas as substituições a que ele tinha direito no segundo tempo, que forçou o Danilo, lateral, que também estava machucado, a permanecer em campo até o apito final, apesar da lesão.
Eu errei, porque eu tinha que ter uma substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação para a equipe.
Agora vou compartilhar com vocês duas falhas minhas que atrapalharam bastante aqui a minha rotina. Uma delas foi quando eu fui cobrir um treino da Sérvia. Eu precisava registrar imagens de um dos destaques do time deles, o Sergei Milinkovic-Savic, que é um jogador de destaque. E aí eu estava na beira do campo, jogadores treinando um pouquinho distantes, olhei ali, procurei e tive certeza que eu tinha encontrado o jogador. Chamei meu câmera, pedi para ele gentilmente fazer as imagens, ele registrou tudo, terminou o treino, saímos felizes da área de treinamento. Quando eu cheguei na área de imprensa, fui contar com a ajuda de um colega sérvio, um jornalista, para me ajudar só a ter certeza, né, do que eu estava fazendo. Quando eu descobri que eu tinha filmado o jogador errado, eu queria o Milinkovic-Savic e eu filmei o Ilić. Tudo bem que os nomes parecem, né, terminam parecidos. Um outro erro também foi o dia que eu esqueci a minha credencial aqui no quarto do hotel. Tive que deslocar o motorista, pedir para ele voltar no hotel com a chave do meu quarto, entrar no meu quarto, pegar a credencial, voltar. Isso atrasou o nosso dia, atrasou a nossa entrada no centro de treinamento da seleção. Perdi o início da entrevista coletiva. Olha, foi um dia terrível, terrível. Vocês viram, né? Ninguém tá livre disso. Eu também não, logicamente, cometo muitas falhas. Mas, por sorte, a maioria delas não vai ao ar.
E quando chega a final de março, chega junto à reta final, o que que ele tem? O que que o TP tem? Olha lá.
Adorei. Boa ela.
Adorei. Olha lá.
Adorei.
Não, no meu caso, no dela, de vez em quando, é culpa do TP. Mentira, mentira. Mas às vezes é também. E a gente tem que aprender a um segurar o outro.
Mas esse
Sabrina,
é muito
não erra
bom.
O seu, sim.
Gente,
assim.
Isso aqui é maravilhoso. A gente tem que rir também dos nossos erros. Tem que encarar com leveza também, né? Eu erro tanto que eu tive que aprender a rir dos meus. A encarar com humor. Teve uma vez que eu chamei no palco do programa que eu apresentava, eu fui chamar Era o Beto Jamaica, eu chamei o Beto Barbosa. Aí o Beto Jamaica entrou.
Entrou aqui,
ah, docica, meu amor.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Aí tem uma vez que eu vou chamar Agnaldo Raiol, eu chamei Agnaldo Timóteo. Meu eu já Deus, fui Deus, chamar Deus. Uma vez o Bel Marx e chamei Guel Arraes.
Meu
não,
Deus.
Não,
não, juro,
não.
Gente.
Não, não, aí, agora,
juro pra vocês.
Todos os anteriores não, foram sentido. Perdoados os erros.
Não, gente, vocês não têm noção. Juro pra vocês.
Eu Bel já... Marx com Guel Arraes.
Nome de namorado, então, nem conto pra vocês. Ah,
já roubou o namorado? Já chamou de outro
não, Duda,
nome.
Mas antes, já vários.
Graças a Deus, salve Duda.
Não, Duda, força Duda.
Nome... Gente,
eu já tô nesse nível,
sou...
hashtag força Duda.
Eu chamo a Zoe de Coco, que é o nome da, minha, da cachorra.
Ah, mas isso aí em casa
e a
é
Coco
normal.
De Zoe.
Isso é normal, eu sou Ernesto direto, direto, direto.
Ernesto é seu cachorro?
É meu irmão.
Ah. Erro!
Ele tá bem ali, Lili. Ele tá ali, ó.
Ernesto. Gato.
Eu fico confuso mesmo.
Ai, Ernesto.
Volta. Concentração. Lili, você tem uma história de Copa do Mundo. Muito antes desses nãos aí de hoje em dia, que a gente viu aqui na Copa do Catar, Dua Lipa, Shakira, Rod Stewart, que não aceitaram o convite para participar da abertura das Copas, você, da Copa, você recusou um convite para a Copa da Rússia. O que me fez pensar... Você não teve medo, que hoje, analisar essa situação, ok. Mas lá, quando você falou não, você não teve medo de estar fazendo a escolha errada?
Não.
Em nenhum momento?
Em nenhum momento. Acho que meu medo maior seria ir e sofrer todas as violências que eu poderia ter sofrido. E, ao mesmo tempo, quando eu recebi esse convite, eu ainda fazia parte de Lineker e os Caramelos. E foi um momento que eu fui muito acolhida. Porque a gente era um coletivo, uma banda, né?
Uhum.
E eu falei, gente, não tem a mínima noção e a mínima decência da gente ir. Porque as únicas pessoas pretas éramos Renata e eu. E todos os outros eram pessoas brancas e muitos homens brancos. Então eles passariam batido, não sofreriam a série de violências que eu já sofro. E aí nesse dia eu fui muito acolhida e eu nunca me arrependo de não ter ido.
Maravilhosa.
Orgulho.
Daqui a pouco a gente conversa sobre chorar. De emoção, de alegria, sozinha, na frente de todo mundo. Você é dessas que chora à toa? Responde de verdade, contando de verdade pra gente na hashtag SaiaJusta no GNT. Mas antes eu quero lembrar que amanhã é Dia Mundial de Combate ao HIV, à AIDS. Dia de lembrar da importância da prevenção e de tratamento, por favor. Então fica aí.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Aqui na volta, o choro é livre. Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje com a Lineker no nosso sofá. E a pergunta direta é, o choro é livre? A gente já começa então com... É livre. Então a gente já começa com ela, vencendo o Grammy Latino de melhor álbum de MPB. Foi emocionante e valeu cada lágrima de todos os perrengues que certamente passou até chegar lá.
Eu sou... Una cantante, compositora, actriz brasileña. Hoy algo histórico acontece en la historia de mi país. Es la primera vez que un artista transgénero gana un Grammy. Gracias a todo mi equipo que estuvo conmigo desde el principio, soñando junto conmigo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a mi producción. Gracias, Caro Silver, Dana Fasaña, Alda Fonte, a todas las compositoras que estuvieron conmigo en este disco. Estoy muy, muy, muy contenta. Gracias. Muchas gracias.
Make some noise, please! Chorei de novo. Ai.
O choro é livre.
Choramos de novo. Ai, é muito lindo.
É muito doido, porque eu acho que quando, né, meu nome foi chamado ali, passou um filme na minha cabeça de tudo, assim, desde quando eu saí de Araraquara, desde quando eu nasci, desde todo o esforço que minha mãe teve para me criar, desde todos os sonhos que eu precisei interromper pelas injustiças que meu corpo foi atravessado. E acho que por todas nós também, assim, pensar que esse prêmio ele não pode parar só em mim, enquanto sendo a única pessoa trans a ganhar um Grammy, mas que isso seja algo contínuo, que isso seja um lugar de trazer esperança mesmo. E é muito doido, assim, acho que a ficha não caiu ainda.
O que bateu mais fundo ali na hora? Passa para a coleguinha o primeiro. Agora eu tomo o seu.
Eu acho que o que bateu mais fundo foi a sensação do meu trabalho ter furado uma indústria.
É.
Que eu sou uma artista independente, eu sou uma artista que veio do interior, sou uma artista que invisto na minha carreira, que só acontece por conta das parcerias que eu crio. E ali eu estava concorrendo com grandes nomes da música brasileira, com grandes nomes que já estão aí há muito tempo, com gente que eu admiro demais e que em algum lugar eu sempre respeitei e respeito muito. Então, acho que aqueles lugares que a gente se boicota assim, nunca que eu vou ganhar um disco de X, um melhor álbum de música brasileira, porque a outra pessoa está aqui. Então, acho que essa constatação de que Índigo Borboleta Nil saiu vitorioso e que foi um processo assim muito, muito... Foi um disco que eu compus na pandemia, sozinha. Foi o disco onde eu entendi toda a minha carreira. Eu precisei voltar atrás de tudo que eu já tinha passado para poder fazer essa obra. Então é...
Catarse, né?
Catarse. É um momento assim muito, muito especial mesmo.
E na hora que você estava ali, por acaso passou aquilo que passa em muitas cabeças na hora que já passou na minha. Você está ali em cima do palco, quer falar um negócio, mas aí que você começa a chorar. Você falou, você pensou, ai meu Deus, por que eu fui chorar? Não era hora de chorar, eu tenho que chorar. Ou você se libertou... E foi.
Eu me libertei, porque, na verdade, o meu discurso não era em espanhol. Eu tinha feito discurso em inglês. Tinha escrito. E aí, na hora, ela falei, gente, não tem nada a ver. Eu tô no Grammy Latino, que já é uma música popular brasileira. Já é uma categoria apartada do Grammy, né? Porque são duas cerimônias.
É.
Tem o Grammão, que tem todos os outros países falantes de espanhol. E tem o Brasil. Então, eu falei, não faz sentido eu falar inglês aqui, por mais que eu esteja em Las Vegas. Quero me conectar com essas pessoas. E aí eu falei, vou aproveitar do meu espanhol, meu portunhol, e vou falar desse jeito. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que quando eu constatei ali, que não foi uma coisa preparada, mas quando eu constatei que era algo histórico, aí eu pensei em tudo, assim.
Agora
falei,
eu vou.
Gente, agora eu vou chorar.
Vem cá, quando ela chegou aqui, eu falei, cadê o Grammy? Eu podia ter pedido pra você trazer. Não chega, chega só daqui a 6 meses e chega junto um novo passaporte, porque Lineker, ao ganhar o Grammy, se torna uma artista de habilidades especiais.
Habilidades extraordinárias.
Extraordinárias.
E quem me contou isso foi Tulipa Ruiz, que ganhou um Grammy.
Eu tô...
E tanto é que o último disco de Tulipa chama Habilidades Extraordinárias. Por conta disso, desse novo aval que o Grammy te dá de ter... Uma habilidade. É quase que me senti uma atleta voltando com a coisa.
Mãe Araraquara, chorou de novo, emocionou de novo.
Eu mandei assim, mãe, ganhei, em caixa alta. E ela começou a me ligar, mas tava no meio da cerimônia, não dava pra atender. Mas os áudios, assim, são muito lindos. Todo mundo vibrou, assim, é muito lindo.
Não, no lugar, você não... Naquele lugar lotado, cheio de gente.
Vai ficar em pé, né? Vai levantar.
Não, e aí, quando eu vi que o povo foi levantando, eu falei, gente, que doido, a arte, a música, é realmente uma coisa energética que atravessa as pessoas. E isso
vamos voltar agora a falar, então, de chorar. Homem não chora, uma afirmação batida, já ouviu, né? Batidíssima ao longo dos tempos. Engole o choro, é outra frase que está aqui na memória de todo mundo. Aí a gente fica pensando, por que, que chorar, ao contrário da risada, incomoda tanto? O que, que a gente tem que fazer... Quando o nó da garganta, no meio do trabalho, e aí especialmente mulheres que trabalham no mercado corporativo estão entendendo essa minha questão. É, ou numa discussão familiar, ou num relacionamento mesmo amoroso, às vezes fico puta comigo mesmo. Porra, por que você foi chorar agora? Você tava toda pronta aí com o discurso.
Uma DR, né?
Né? É, daqui, quem é que se segura e quem é quem solta as lágrimas? Luana, você por última. Quem é quem solta as lágrimas sem cerimônia? Como é que você educa a Zoe? Pode chorar, então, o choro é livre, ou engole o choro, o menina!
O choro é livre da Zoe, porque eu acho que eu segurei muito o meu. Eu fui aprendida desde criança que o choro, quando não chora na frente das outras, porque senão você vai ser mais sacaneada. Uhum. Então, acho que o choro é a fragilidade, né? O choro, você mostra o seu lado mais frágil, você mostra a sua insegurança, você mostra o seu medo, você mostra a sua dor, você mostra a sua emoção. Então, engole o choro, não chora. Então eu fui uma criança que eu segurei muito o meu choro. Eu tinha apelido de manteiga derretida, porque eu chorava com muita facilidade. E aí eu não quero que minha filha seja assim.
Hoje você não chora.
Eu quero
chora.
Que minha filha tenha liberdade de chorar. Eu choro, claro que eu choro.
Nunca vi.
Eu choro de emoção, eu choro de... Ontem eu chorei, que foi o aniversário da minha filha. Eu chorei quando minha filha nasceu, eu choro várias vezes. Eu choro por muitos motivos. Mas Eu, com a minha filha, eu percebo muito isso com criança, que a gente subestima o choro deles. Ninguém aguenta choro de criança, então todo mundo fica assim, ai, tem uma criança chorando, ai, tem uma criança chorando. E se a gente dá tanta atenção pro adulto, se a gente abraça o adulto, acolhe o adulto, pergunta, por que você tá precisando de alguma coisa, quer conversar? Por que a gente não pode fazer isso com uma criança? Porque é tão difícil a gente ouvir uma criança. Se a gente não foi ouvida quando criança, a gente tem que ouvir as nossas crianças, a gente tem que conversar.
É, porque às vezes a criança pode estar jogando com a família. Não é, Luana Xavier?
Mas a gente...
Do nada vem pra mim. Então, do nada não, que ela me deu um gancho. Tá chorando já, Luana?
Não, eu tô chorando ainda com a Lineker e... Aí eu vou só fazer uma parte sobre isso antes de falar de criança que chora. Mas é porque... É muito importante a gente enxergar todas as camadas que envolvem momentos como esse, né? E a gente não tá falando só que a Lineker é uma cantora preta, trans, mas ela é uma das maiores cantoras desse país. E a gente pensar que uma das maiores cantoras desse país, que tem todos esses atravessamentos, ganhou um Grammy Latino, é surreal. E são coisas que a gente realmente não imaginava. A Luana, criança, que chorava... fingia choro, inclusive, não podia imaginar que ia viver no mesmo tempo que uma grande artista como Lineker, que ia sentar no sofá do lado de uma grande artista como Larissa Luz, que foi lá no Afropunk, não deu só o nome, deu nome e sobrenome. Sabrina, que acabou de ser cantar pro elenco do The Masked Singer. Isso tudo são conquistas. Hoje eu vi a Astrid postando... O Gabriel, filho dela, que eu sou apaixonada. Que o Gabriel ganhou um diploma, gente. Eu achei muito incrível. Todas as...
Leadership da escola é... Como é que traduz isso? Só eu.
A gente vai entendendo o quanto...
Liderança.
As nossas conquistas, elas não são individuais. Elas literalmente são conquistas coletivas. E aí, o meu choro vem ainda mais forte. Eu acho que eu choro muito mais de alegria até do que de tristeza. Uhum. Eu encontro nos momentos de alegria, o meu choro, ele vem representando esses momentos de conquista, de alegria e felicidade. Dito isso...
Quando era criança...
Olha, eu fazia um negócio com o meu irmão que tá ali.
Presta atenção, Sabrina.
Que era o seguinte, eu sabia que o choro funcionava, eu entendi muito rápido.
Toda criança sabe.
Não é? Que o choro funciona, o choro convence as pessoas, traz as pessoas pra perto. Então meu irmão fazia assim, ô Luana, pegava aqui no meu braço, o Júlio me bateu, fazia um escândalo. Isso convencia algumas pessoas, eu sabia que funcionava pra tia neném, funcionava sempre. Pra minha avó não funcionava muito não, pra minha mãe muito menos. Agora pra tia neném era certo. E aí eu já fazia aquela coisa assim, ó, que você chora do olho fechado, você dá uma olhadinha assim, ó, pra ver se a pessoa tá vendo. Você tá vendo o choro cair? Inclusive, eu tenho uma pergunta rápida. Só pra entender que tipo de pessoas são vocês nesse momento do choro, tá?
Ah, eu quero...
Em qual filme que vocês choram? Marley e Eu, A Culpa é das Estrelas ou A Lagoa Azul?
Todos eles.
Marley e Eu.
Marley e Eu também chorei.
Eu chorei todos.
Marley e Eu do cachorrinho. Mas agora, se você não assistiu a Lagoa Azul, não sei nem o que eu faço com você.
Não, a Lagoa Azul assisti bastante.
Não chorou? Não chorou. Não necessariamente.
Eu não choro muito.
É um pouco resistente ao choro. Quando você tá triste, qual pagodeiro que embala as lágrimas? Belo, Péricles, Raça Negra?
Péricles.
Péricles.
Péricles. Ai, Péricles e Raça Negra também.
Difícil, né, escolher?
Difícil.
Agora, essa é ótima. Quando você tá triste, você posta em todas as redes pra alguém vir e te consolar?
Eu não.
Ou coloca uma música triste e fica embalada nesse sentimento?
Pô, música.
Sozinha, embaixo da coberta.
Não
sozinha.
Posta não, gente?
Jamais.
Não é legal postar quando não. Tá triste, não? Pra todo mundo se
contar. Não, é, mas...
Ah, tá bom.
Aqui, vou anotar. Ó, deixa abaixo.
Ah, deixa abaixo.
Deixa embaixo da coberta.
Mas isso é bom, a que conclusão chegaste?
A que conclusão cheguei? Ah, que vocês são a chorona tudo meia tigela, entendeu?
Não.
Vocês não são chorona não. Raiz, não. Chorona
Larissa
raiz,
não respondeu. Ela só meteu um Péricles ali, porque ela ama o Péricles, mas talvez nem chore. Apenas ama o Péricles.
Mas eu amo o Péricles, sim.
É, mas você não chora.
Então, menina, eu sempre fui meio ruim de chorar, né? Porque eu queria ser a forretona, a durona.
É, tem isso,
eu achava,
né?
Você que fica... se eu chorasse... Assim, eu falo desde pequena, acho que pra cá, adolescente, depois grande e tudo mais, eu acho que eu sempre fui mais durona. Porque eu acho que eu queria mostrar a estabilidade. E o choro, me parece que, desde sempre, para mim, era um sinal de desestabilidade, de você perder o controle da situação, sabe? Então, mesmo quando eu estava ali administrando, liderando alguma coisa, quando... e vinha a emoção, vinha o... Aí eu não queria chorar, porque eu não queria mostrar que eu estava desestabilizada. Eu queria mostrar a todo mundo que eu estava segurando a onda. Isso é muito ruim, né?
Porque, cruel.
Às vezes, eu acho que o choro... É quando o sentimento não aguenta mais dentro e transborda.
Transborda.
Sabe? Quando a represa da racionalidade não suporta mais, sabe? Aquilo tudo. E aí...
Vaza, né?
Vaza.
Vaza pelos olhos, vaza.
Vaza em água mesmo, assim. Se esvai tudo. Então, é um grande alívio chorar.
Total. É um grande quando descarrego, quando a represa da racionalidade, sabe? Não aguenta
bonito
mais,
isso.
Você...
É. Eu tô com a
cara. Irmã, olha.
Qual foi a chorona que você chorou, que a represa transbordou?
Hoje, de manhã.
Por quê?
Porque eu cheguei numa constatação espiritual.
Que lindo.
Conversando com quem me cuida.
Tá bom.
E aí eu chorei muito.
É, já deu gancho pro próximo bloco. A última vez, hoje, quando eu falei que eu ia perguntar isso pra todo mundo, eu ia falar que eu tinha chorado ontem. Mas hoje eu chorei de novo, escondida do meu filho. Escondida não, porque ele viu, assim, que eu fiquei muito emocionada. Ah. Quando ele chegou em casa com os diplominha dele de liderança da escola, e aí ele meteu assim, pelo terceiro ano seguido.
Ai,
aí eu choro da alegria de ver que eu tô criando um homem que é dentro de uma escola que só tem gente branca, ele é o líder da cocada preta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a tigresa que habita dentro de nós, ou mais ou menos isso. Porque de acordo com o horóscopo chinês, 2022 está sendo o ano do tigre. Um ano de barulhos, de rugidos. Rolou barulho e rugido na sua casa? Conta pra mim com a hashtag SaiaJusta no GNT. Mas, por favor, alguém, traga logo esse rosé com um pouquinho de licor.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Porra de amora. Ou podia, hein?
Podia.
Ai, ai, a gente continua aqui falando sobre choro. Tem uma teoria com relação a Sabrina Sato. Sabrina Sato deu um show aqui, mas ela vai repetir o show no finalzinho do programa, se der tempo. Olha lá, olha lá, é o bocão. Só vem de riso, só aí não chora por nada. Saia Justa tá de volta com a Aline, que é no nosso sofá. Agora presta atenção. 2022 é o ano do tigre de água na astrologia oriental. Não me pergunte nada além disso. Mas eu sei, aprendi, que é uma mistura muito poderosa de intensidade com suavidade, né? Então, nesse ano, muitas coisas aconteceram intensamente. Uhum. Aliás, ainda está acontecendo. Pessoal, sai da porta do quartel, pelo amor de Deus. Acabou, já deu. Vamos pegar frio. O outro está lá no Catar, curtindo a Copa. E vocês estão insistindo em ficar na porta do quartel. Bora trabalhar, tem gente perdendo emprego aí. Então isso foi... Mas tem a água, a mãe água, que vem, dá uma suavizada. Aí a gente vai lá, curte um romance, um amor, se apazigua cantando no Afropunk, se apazigua ganhando um Grammy, se apazigua conversando com seus guias espirituais, parará. Vocês se identificam com essa parada de poder dos astros? Qual o grau de misticismo de vocês? Sabrina meteu um ali, ó. Ela chegou a falar assim, ó.
Você faz tipo aquele...
Muito quanto?
Mas a Aline, que eu acho que é campeã, master de todas nós aqui.
Muito
ela
quanto,
ela já sabia Sabrina. Tudo do assunto. De
muito
mapa astral, gritando mapa
muito...
astral.
Vai fazer o meu. Então. Ah, eu faço mapa astral, eu ligo pra uma pessoa pra saber do meu futuro, pra entender tudo. Gosto de levar uma benzida, gosto de fazer umas coisinhas.
O que manda,
coloco
você faz?
Comida, café e comidinha lá no retoqueça da minha mãe. Entendeu? Mando mesmo colocar minha foto, colocar a foto dos meus amigos, colocar a foto... faço umas coisas todas. Uma mistura de budismo com Seixonuê, com catolicismo, com tudo que tem junto que a gente puder.
Com tudo que tem junto, com uma coisinha lá, um pouquinho de uma macumbinha.
Tudo junto.
Bem brasileira.
Tudo que a gente pode aprender, que vai ajudar a gente a andar pra frente, seguir em frente, limpar a gente todo. Mas, os Lininha... banhos. E vamos seguindo em frente.
Lininha, no bloco anterior... falou que a última vez que você chorou foi hoje, de manhã, conversando com seu guia espiritual. Uhum. Portanto, o seu grau de misticismo e espiritualidade é alto.
É grande. E é desde criança, assim. Eu venho de uma família umbandista, católica, candomblessista. E depois que minha bisavó faleceu, a avó do Virgem, eu sinto que a família deu uma dissipada, assim. Só que desde criança, eu sempre fui uma criança que fui atrás da fé. Então eu era coroinha de sábado na igreja, dançava de domingo na igreja evangélica, porque eu gostava de dança e dava pra dançar.
E tem música também, né?
Estudava numa escola, em Araraquara tem um lugar chamado Lar Escola Redenção. Tá. E o Lar Escola Redenção era um lugar que as crianças do bairro ficavam no meio período que os pais trabalhavam. E era uma escola espírita.
Gente, ecumênica.
Então, assim, totalmente todas, as religiões sempre me encantaram. E depois, mais velho, eu fui perceber que esse encontro que eu gostava de ter era pelo encontro. Uhum. Eu gosto da troca com o outro.
Gente.
Eu gostava da parte da igreja católica que o padre falava. Agora, igreja, vai abraçar todo mundo. Nossa, eu girava a igreja, abraçava. Então, acho que a fé sempre me movimentou muito. E acho que também entender a minha música como energia, entender a minha música como fé, entender o meu som num lugar que eu não tô vendo as pessoas que estão me ouvindo, mas aquilo tá transformando elas em algum lugar.
Sim.
Então eu sou bem sonhadora, assim, e muito conectada, né? Eu faço astrologia eletiva para eleger data de lançamento de coisas.
Ah, é? A sua que astrologia máximo. Assim?
Mariana Campos, inclusive, um beijo.
Mas muito bom.
Eu quero Mariana Campos.
Me instaurou nesse lugar de eu conhecer a astrologia eletiva, que é escolher o dia conforme a manutenção, como é que estão os astros, a lua.
Isso eu acredito demais.
E nome? Seu nome já estava perfeito mesmo, já nasceu pro sucesso.
Fez numerologia?
Fiz depois. Fiz faz uns 5 anos.
E bateu.
Não mude nada.
Ai, olha que ótimo.
E assim segui.
Lari, seu grau de...
Eu sou do candomblé. E sou bem... Eu costumo ver a espiritualidade como uma coisa diária, assim, né? Preciso fazer... Uhum. Tá o tempo inteiro fazendo minhas coisinhas. Mesmo fora o que a gente já faz e etc. No espiritual ali, terreiro, etc. Mas em casa mesmo, né? Banho, defumação... todas essas coisinhas do dia a dia, assim, né? Porque eu me sinto muito sensível. Eu sou meio esponjinha, assim, sabe?
Sim.
Então eu absorvo muita coisa. Eu não vou em lugares com muita gente, porque volta e meia eu começo a me sentir muito carregada, assim. Uhum. Às vezes não é nem por causa da energia ruim.
Não.
Mas são muitas energias. Uhum. E eu tenho um pouco de dificuldade de administrar as energias. Então eu tenho que estar o tempo inteiro... atenta, assim, na manutenção.
E é uma lida direta, né, no nosso trabalho.
No nosso trabalho, porque a exposição, entrega, é tudo assim, né? Eu penso um pouco sobre o que vai vir. Eu não tenho muita curiosidade, não. Normalmente, até nos jogos, etc.
Você gosta da surpresa.
Essa parte da espiritualidade, eu não fico muito curiosa. Tipo, o que vai acontecer? Assim, sabe? Não é uma coisa...
Você é mais religiosa mesmo.
É.
Mais de ter fé mesmo.
É. Mais de colocar energia no que eu acredito, no que eu quero, nos propósitos, proteção, do que...
Na previsão.
Isso eu super acredito. Isso aí é física também, né, gente?
É
física, tá aí. A energia tá aqui. Nós somos energia. Acho que se as pessoas compreenderem que nós somos feitos de energia, acho que levariam essa coisa.
Eu acredito muito em oração, assim. A gente, acho que o maior feitiço que a gente pode fazer é a intenção, o pensamento.
Total.
E o parar para se ouvir, o parar para olhar para dentro, né? Quando a gente para olhar para dentro e começa a pensar em alguma coisa, começa a canalizar energia em algum lugar, ali já tá feito, sabe?
Agora, você tem alguma simpatia para estar aqui, por exemplo?
Minha simpatia é essa. Eu paro mesmo. Eu paro o que eu tô fazendo. Eu paro a vida em um minuto e faço... Penso em tudo que eu quero e coloco a energia, direciono a energia para um lugar que eu espero, assim. E acho que essa é a maior simpatia que eu posso ter, assim, em relação a tudo. Porque às vezes a gente não para, né?
É, a gente não para.
Às vezes a gente realmente parar o dia, sentar, assim, tá, dia a dia, não sei o que, a correria, parar e olhar para si, assim, falar, o que eu quero? O que eu penso? O que eu tô sentindo? O que eu tô almejando? O que eu tô pensando agora de...
E antes de entrar no lugar, dá até para fazer essa... Eu aprendi a fazer isso, que é tipo fazer um rito de passagem mesmo. A Hortência, não sei se vocês lembram quando ela ia aproveitar pra levantar, mostrar minhas pernas.
Super.
Eu lembro que ela ia jogar basquete quando ela ia...
Como é que ela levantava aquela... a bola, Sabrina?
Ela fazia assim, dava aquela respirada.
A mão era mais alta, ela levantava?
É que meu braço não ergue muito por causa da roupa. Mas ela fazia, não dava uma respirada assim. Aí ela... E jogava, eu acho que...
Isso é foco.
É muito bom isso.
Gabriel, isso é você focar. Eu tenho tido muito problema com o Gabriel, porque o Gabriel anda me questionando muito sobre o que é fé.
Ah, ele pergunta?
É bem complexo.
Que bafão.
É bafão. Mas fé é um pouco disso, é a gente parar um minuto. A minha resposta para ele é fé é você acreditar que vai dar certo.
Cara, eu sigo muito um lema da minha avó, né, com relação à fé, porque essas duas palavras, amor e fé, eu falei isso num programa recente, era o que guiava minha avó. E ela sempre disse que a religião mais incrível do mundo, embora ela fosse... um bandista, assim como eu, a religião mais bonita do mundo é a fé. Independente do que você acredita,
total.
Assim, né? Você saber que tem uma energia maior do que você, seja ela qual for, eu acho que isso é o mais importante.
Eu costumo dizer que não é religião, é física. Para ele que ainda não entendeu, sim, né?
E ao mesmo tempo, quando a gente canaliza isso que a Lari falou, né? De parar um tempo e mentalizar isso que eu tô querendo na minha vida, direcionando... Quando a gente vê um negócio acontecer mesmo, você fala, gente...
Nossa, é impressionante.
Tem até
e acontece.
É, tem uma frase do disco do penúltimo disco da Solange, que ela fala, do nothing without intention, né? Não faça nada sem intenção.
Sim.
Porque realmente, quando a gente é pro bem, é pro mal, a gente precisa pensar muito o que a gente está direcionando pro mundo.
E independente da forma, dos canais, das vias, um vai ser católico, o outro vai ser budista, o outro vai ser candomblecista, o que tá por trás... É a intenção.
Eu não acredito em bruja, pero que ela sai, la sai. Falei direitinho, Grammy Latino?
Sim, porque foi assim. Me encantou.
A gente está chegando ao fim do mês da consciência negra, mas a gente sabe muito bem que ser antirracista é uma luta em tempo integral. Agora a nossa colunista, blogueirinha do fim do mundo e o incrível ator Marcos Olli, sou fã, tem algo a dizer. Bora ver, sem esquecer, mais uma vez, escreve em caixa alta, bem alta, contém ironia, deboche. Presta atenção.
Saque Disque Papo, boa tarde.
Oi, boa tarde. Eu gostaria de reivindicar o meu direito a cotas.
Pois não, senhora, qual a sua raça?
Putz, difícil cravar uma raça, né? O Brasil é um povo tão misturado, a gente é tão miscigenado, que fica difícil a gente dizer...
Branca, né?
Isso.
Só me explica por que a senhora acha que a senhora tem direito à cota, senhora.
Olha, porque eu tô me sentindo parte de uma minoria.
Bom, é que a senhora colocou aqui no seu cadastro que a senhora fica muito negona quando toma sol, mas isso... Não, isso não se transforma numa mulher preta, senhora.
Ah, não, mas não é sobre isso que eu quero falar.
E ter um bisavô negro imaginário também não te qualifica pra cota, senhora.
Bom, tá bom, mas eu não tô ligando por causa disso. Eu sou parte de uma outra minoria no momento.
Entendi, então é porque a senhora votou no candidato que foi derrotado nas eleições, é isso?
Não, isso também. Mas nos últimos tempos, eu só vejo pessoas negras fazendo publicidade. No Instagram, na televisão. E não só isso, em programas, até em debates, só pessoas negras convidadas.
Senhora.
Tem pouquíssimas brancas ocupando esses lugares nesse momento. E nem ruivas estão usando mais, que é uma coisa que usavam bastante.
Senhora.
Que até pra anunciar promoções, colocam Black Friday. E sextas-feiras brancas também importam.
Tá, só me confirma, a senhora percebeu essa mudança só nesse último mês?
Sim. Como você sabe?
Essa quebra de protocolo acontece todo novembro, tá? Então é normal que o sistema caia, que é o mês da consciência negra. Mas deve expirar logo em breve, tá? Logo o sistema volta ao normal.
Ah, jura?
Só um minutinho. As brancas vão continuar fazendo campanhas publicitárias, filmes, séries? Tá bom. Senhora, pode ficar tranquila. Brancas vão continuar fazendo campanhas publicitárias sobre ancestralidade africana, inclusive.
Ai, que alívio.
Olha, senhora, chegou aqui pra mim que pra quem é preconceituoso e acha que branco não sabe sambar, até a maioria das rainhas de bateria vão continuar sendo brancas, senhora.
Ai, ufa. Então eu não vou perder destaque nem trabalho.
Parece que não, senhora, mas caso isso aconteça, a senhora também pode se autodeclarar negra, tá? Porque nessas últimas eleições, muitos candidatos brancos se declararam pardos pra ter verba eleitoral.
Ai, nem tem punição pra isso, que bacana.
Não tem punição, pode ficar tranquila. Qualquer coisa a senhora pode colocar a culpa em alguma medicação aí que a senhora estiver tomando, ok?
Bom saber que tem essa opção, obrigada, viu?
Disponha, saque, desculpa, papo agradece e tenha uma boa tarde.
A dupla arrebenta. Maria e Marcos Olli, vocês arrebentaram. Por curiosidade, eu perguntei como é que foi o processo. Eles escreveram juntos, criaram juntos esse quadro aí. E assim a gente encerra mais um Saia Justa.
Oh, Aline,
vou chorar.
Hoje foi pouco. Não.
Foi, mas ainda tem tempo pra gente mandar uma boa noite especial para a escritora Conceição Evaristo, que fez aniversário ontem. Então, parabéns, professora. E aí eu separei uma frase dela para encerrar o programa de hoje. O meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa. Muito obrigada, professora, por essa obra tão importante para a nossa cultura. Leiam Conceição Evaristo, porque isso faz parte desse projeto que a gente tem que tocar, que é o projeto de sermos antirracistas, nós, pessoas brancas. E a gente só consegue ser melhor e mais a cada dia lendo, estudando, conversando e convivendo. Então, muito obrigada por você estar aqui. Que honra!
Gente,
que honra! Vai voltar com o Grammy, feliz, por favor.
Feliz, que honra, que dia lindo poder trocar com vocês. Estou muito emocionada. Amo todas.
Obrigada, meninas. Você fica agora com a Sexta Black, sim, é quarta-feira. A Luana Genô conversa hoje com Valesca Popozuda sobre violência contra a mulher. Um papo muito sério que a gente tem que ter também. Até quarta que vem. Obrigada por estar sempre junto conosco. Até.